Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast da Prodesporto. Daqui quem vos fala é Avelino Kiala. É bom estar de volta depois de um período de férias forçadas, assim posso dizer. Bom, e como não podia voltar sozinho, trouxe comigo o Jô Cognitivo. Olá, Jô.
Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar de volta, Avelino.
Boa. E hoje vamos falar sobre aquela que tem sido a sensação do desporto angolano, que é a Supremos Fight League, a liga de MMA amadora de Angola, ou a principal liga de MMA amadora de Angola. E para falar sobre a SFL, nada melhor do que o presidente da organização, o senhor Vladimir Ndala. Temos aqui para nos para falarmos um bocadinho sobre a liga. Boa noite, Vlad.
Boa noite, Avelino. Boa noite, Cognitivo. Boa noite, caros ouvintes. Saudações, mediante a hora em que possam ouvir este podcast. É um prazer estar aqui a trocar alguma impressão sobre, tal como aquilo que disseste, né? A modalidade e sensação do momento em Angola, e não só. Estou muito feliz por estar aqui, estou muito contente por estar a partilhar estes momentos convosco e bora lá.
Boas, Vlad. Então eu vou começar com aquilo que tem sido as nossas vidas, né? Ultimamente, quarentena, pandemia e tudo mais. Como é que anda a SFL nessa fase da pandemia? Como é que tem se mantido? Como é que tem sobrevivido a essa fase?
A SFL, nessa fase da pandemia, tal como a maior parte das organizações mundiais, né, deu uma reduzida em si naquilo que são os trabalhos, né? Quando falo trabalhos, são os trabalhos que a gente tinha para apresentar ao público. Mas nós, felizmente, conseguimos também enxergar na pandemia uma oportunidade para reorganização interna. Nós aproveitamos construir todo o organigrama da SFL, coisa que a gente não conseguia fazer no momento em que não existia a pandemia, porque o trabalho de preparação de evento consome muito, mas muito tempo. Então, hoje em dia, nós temos a oportunidade de poder sentar, organizar bem a hierarquia em si da própria SFL. Nós temos trabalhado com a recém-criada Associação de MMA de Luanda, no sentido de trabalhar na criação de melhores condições para os atletas de MMA. Nós sabemos que hoje o calcanhar de Aquiles dos atletas, e isso nem falo simplesmente dos atletas de modalidades de luta, mas dos atletas em geral, são os seguros. Então, nós temos estado a trabalhar com a associação para ver se a gente consegue criar essa facilidade. E pronto, acredito que nessa altura nós já estamos a 95% da criação dessa comodidade para os atletas. Temos também estado a trabalhar muito, mas muito, na promoção, apesar de que ainda não temos uma data para o início das atividades, mas temos estado a trabalhar muito nas redes sociais para a divulgação dos cards já existentes. Por exemplo, temos a revanche entre o Trovoada e o Elísio. Nós temos estado a trabalhar nesse card. E, felizmente, surgiram outros cards, surgiram outras rivalidades entre os atletas em si, que nessa altura estão parados, mas que a gente tem estado a testar nas redes sociais, e são lutas que o pessoal quer ver. Então, estamos a trabalhar também nesses cards, de maneiras a que, tão logo a gente comece, nós temos pelo menos engatilhados já 4 a 5 cards que vão sair. Então, estamos em ralenti, mas não estamos parados, continuamos a trabalhar e isso tudo vai se notar tão logo a gente tenha o aval aí para começar as nossas atividades.
Com base nisso tudo que tu acabaste de explicar, há condições para retomarmos aos eventos a portas fechadas?
Nesse preciso momento, nós estamos a trabalhar com a recém-criada Associação de MMA de Luanda, a APMAL, no sentido de fazer a ponte com a Comissão Interministerial para ver se existem condições para a retoma das nossas atividades com porta fechada. Como sabe, o último decreto presidencial meio que ele dá abertura para as atividades esportivas, mas deixou nas mãos do Ministério dos Desportos a prioridade para o início. E nesse caso, infelizmente, no diploma que eles passaram, o Ministério dos Desportos, nesse caso, não congrega as modalidades de. Então, nós também estamos por fora de. Não temos autorização para começar as atividades. Mas acredito que, com o trabalho que a gente está a fazer, é possível que a gente consiga uma exceção. Tanto mais que hoje existem países no mundo, como os Estados Unidos, Brasil, que têm mais do que o triplo de casos que a Angola tem, e ainda assim fazem os eventos. Simplesmente um dos requisitos é que todo mundo que participa ou que esteja na sala a fazer tanto parte da produção como os atletas e equipa técnica devem ser testados. E nós, no nosso caso em particular, o que se exige, ou que o Ministério do Desporto aqui está a exigir às outras modalidades, é que façam o teste rápido. Mas nós, SFL, nós nos propomos a fazer, inclusive, o teste o mais fiável, que é o RT-PCR. Então, sim, existem condições para a gente recomeçar e a porta fechada, desde que a gente tenha essa aprovação da Comissão Interministerial.
Certo. Vlad, já se notou agora que a SFL é uma referência já a nível de MMA, a nível nacional, né? Mas o evento ainda considerado, né, amador. O que é que falta, né, para dar esse salto para o evento ser profissional, nesse caso a liga ser profissional?
SFL, para dar o salto para profissional, hoje nós temos uma estrutura. Hoje nós temos uma estrutura que, sim, se a gente decidisse hoje fazer um evento profissional, nós estamos em condições de fazer, porque a estrutura em si da SFL permite isso. Mas, tal como eu disse, nós estamos a trabalhar com a Associação Provincial do MMA de Luanda, tanto nos diplomas em si, que vão reger a carreira dos atletas, né? Tanto como no, na parte dos seguros, porque nós temos noção de que os atletas no profissional, logicamente, que acabam magoando-se muito mais, porque não têm o uso das caneleiras. As luvas em si são de 4 e ou 5 onças, né, que são bem mais finas, então machuca muito mais. E tem o uso de cotoveladas, tem o uso de joelhadas para a cabeça. Então são golpes que, logicamente, machucam. E como nós, a nossa prioridade sempre foi a segurança e a longevidade do, da prática da modalidade para os atletas em si. Então, temos essa necessidade de, primeiro, criarmos essa facilidade que são os seguros. Então, estamos a trabalhar nos seguros. Depois, é importante também a gente dar o máximo de rodagem no amador para os atletas. Nós hoje temos atletas com 3 lutas já feitas e o nosso objetivo é passar ao profissional quando os atletas tiverem por volta de 6 a 7 lutas, no mínimo, no amador. Então, estamos à espera que recomece as atividades, que a gente vai dar a rodagem nos atletas para passarmos para o profissional. Mas, pelo feedback que a gente tem tido de organizações que fazem o profissional, eles têm dito que temos tudo alinhavado, tanto mais que o cinturão que nós temos hoje é um cinturão que existem organizações mundiais que fazem profissional e simplesmente não têm o cinturão que nós temos hoje. Então, acredito que é só uma questão de tempo, é só uma questão de limar as arestas entre nós, SFL e a Associação Provincial, que a gente vai lançar aí no médio prazo o profissional cá em Angola e na SFL.
Falou agora do capital humano, né, que precisa de alguma rodagem e tal. Neste caso, qual tem sido o feedback dos parceiros da SFL após os eventos já realizados?
Felizmente, a SFL é realmente um fenômeno do nosso desporto. A SFL é uma máquina que, em tão pouco tempo, a SFL, às vezes, eu olho para a SFL e é difícil acreditar que a SFL tem simplesmente 1 ano de existência. A gente fez 1 ano de existência em setembro, há 2 meses atrás. O feedback dos parceiros tem sido dos melhores, tanto mais que hoje a maior pressão que eu sofro vem necessariamente dos próprios parceiros em si, que estão sempre atrás, estão sempre a pedir que a gente volte a relançar. Eles é que colocam pressão para a gente ir falar com a comissão interministerial, porque eles também perceberam como é que funciona a dinâmica, felizmente. E eles têm a noção de que é nessa altura em que a maior parte das pessoas se encontra em casa, né, por conta da pandemia, que existe essa necessidade de a gente criar esse entretenimento. Então, temos tido um feedback muito positivo dos parceiros, muito positivo, e tanto mais que hoje a tendência é nós já podemos nos dar o luxo de selecionar parceiros mediante aqueles que se adequam àquilo que são as nossas prioridades. E então, o feedback tem sido muito bom. Isso estamos a falar tanto os parceiros que entram para publicitar no evento, estamos a falar também como a própria Vida TV, por exemplo, que é o canal oficial da SFL. Só para ter noção, a SFL é dos programas que eles têm na cadeia deles televisiva com maior audiência. Então, isso diz muito sobre aquilo que é o feedback que eles nos dão.
Bom, os parceiros estão satisfeitos, isso é ótimo. Há pouco falava sobre o que era preciso para o evento ser considerado profissional, no caso a Liga ser profissional, e falou do capital humano, o Avelino voltou a falar sobre isso também, e eu ia um pouquinho mais nesse tópico. Para saber, já eu sei que há muitos dos nossos ouvintes que provavelmente viram algum artigo sobre a SFL no nosso site, no Prodesporto, mas aqui falando com o responsável da liga, né, muito honestamente, como é que avalia o nível técnico dos praticantes de MMA em Angola? Não só os que participaram no evento, eu sei que vocês fizeram castings, vocês tiveram muitas e muitas audições. Então, com esse trabalho todo, essa pesquisa, qual é a sua visão sobre o nível dos praticantes?
O nível dos praticantes, e falo do MMA em geral, em Angola, eu diria que ele vai de médio para bom. Mas eu não, nem me focaria muito nesse, em tentar colocar o nível no dentro de um único padrão, porque eu sou mais daquele que se foca no que é o trend, qual é a curva, né? E nós, felizmente, nesse momento, temos uma curva ascendente. Para ter noção, no primeiro evento, o nível técnico dos atletas foi bom, mas não foi uau, não foi super satisfatório, não foi bom. Realmente houve muito boas lutas, mas os próprios atletas em si ainda não estavam acostumados com aquilo que é a dinâmica do MMA. No segundo evento, o que aconteceu foi que os atletas em si sentiram essa necessidade de se complementarem, ou seja, tendo em conta que MMA é necessariamente a mistura de artes, nós tínhamos atletas que no primeiro evento foram participar tendo noção simplesmente de jiu-jitsu brasileiro. Mas como eles sabiam que existia essa necessidade de também aprender a lutar em pé, foram procurando outras academias. E hoje é o que mais existe. Hoje existe um intercâmbio muito grande entre as academias que, por exemplo, praticam um único tipo de modalidade, como por exemplo luta no chão, vão procurar outras academias que praticam luta em pé. E é essa simbiose que se cria aí, que vai fazer com que a gente chegue lá no patamar desejado. Então, eu diria que o nível hoje é bom, mas que nos próximos dias será ainda melhor. A gente tem trabalhado muito para isso. Os atletas, felizmente, têm correspondido às expectativas. Não estão a dormir à sombra da bananeira, estão a correr atrás. E, brevemente, a gente vai escrever aí o nome de Angola no mapa mundial com o MMA.
Já vamos falar dessa parte do nome de Angola no mapa mundial do MMA, mas antes disso, saindo um bocadinho dos atletas e falando em termos de instituições, né? Gostava de saber se já houve algum contato com as federações associadas ou associações. Falou há pouco tempo da recém-criada Associação Provincial, né? E gostávamos de saber se já houve algum contato com as federações ou associações provinciais para traçarem planos para a massificação do MMA em Angola.
Já sim. Realmente, a Associação Provincial de Luanda teve esse contacto conosco, mas muito antes da Associação Provincial de Luanda, nós já tínhamos lançado um casting interprovincial, mas que agora com o apoio porque já temos três associações, acredito que a Associação de Luanda, tem uma associação no IJ e tem uma em Benguela. Que, curiosamente, nós, antes da pandemia, pretendíamos lançar um casting no IJ, um casting em Benguela e um outro casting na Uila. Os atletas dessas províncias, das distintas províncias, nesse momento, também estão ansiosos. E nós acreditamos que existe muito potencial fora de Luanda. Muito, mas muito potencial fora de Luanda. Só para ter exemplo. Por exemplo, o atleta Malolokwa, né, que veio do IJ, e pela primeira vez veio fazer frente a um atleta, por sinal, dos atletas mais rodados que nós tínhamos na liga, de Luanda, que treina em Luanda, e simplesmente venceu a luta. Quer dizer que é um talento que estava no IJ por se descobrir, e nós acreditamos que, assim como no IJ, existem outros talentos nas outras, em outras províncias de Angola, e nós vamos estar simplesmente a trabalhar todos, junto com as associações, para massificar o MMA, porque é inegável que hoje o MMA é a modalidade que mais cresce no mundo. Então, só se formos a ver, é praticamente impossível que os atletas não se apaixonem, não tenham essa vontade de vir fazer parte do show. Então, estamos a traçar estratégias e tão logo termine, né? Tão logo termina a pandemia, a gente vai estar atrás dos atletas de outras províncias para termos um evento mais nacional em si. Ou seja, quando a gente vê que mandar um representante, por exemplo, a gente sentir que, sim, realmente é o que suplantou todos os outros e é o digno merecedor, para não ficar sempre aquela sensação que os atletas têm de que existe aquela tendência natural de escolher o representante de Luanda para representar o país.
Saindo um pouquinho da SFL, né, e continuando o MMA, há um nome que tem sido muito, muito apontado quando se fala de Angola e MMA, que é o nome do Manel Capé. E ele fará, né, as suas treinas em dezembro. Espera-se que não haja nenhum imprevisto esta vez. O que é que nós podemos fazer, eu digo nós, nesse caso estou a envolver a SFL, instituições diversas, a mídia, assim, para que tenhamos mais angolanos atingirem o patamar do que o Manel Capé está a atingir agora?
Nós precisamos de trabalhar mais, nós num todo, né? Falo nós, a comunidade e não só, e vocês também como jornalistas, né? Precisamos todos trabalhar mais, sobretudo na divulgação, porque para chegar aos grandes eventos é necessário dois critérios bem básicos. Um é o mérito comercial e o outro é o mérito esportivo. Então, sempre esses dois fatores vão pesar muito na balança. O Manuel chegou no UFC porque antes de chegar no UFC ele foi campeão do Rising, que é um evento japonês. Então ele já tinha algum nome e o UFC tende sempre a contratar pessoas que já conseguem agregar algum valor à instituição. Então, quanto mais nós trabalhamos na imagem dos nossos atletas, divulgamos, promovemos, mais rápido vamos ter atletas a chegarem a esse patamar. E os atletas em si precisam de continuar a lutar, continuar a treinar, continuar a se dedicar, porque sabe que, apesar de o Manuel ser angolano, ele viveu uma boa parte da sua jornada desportiva em Portugal. Manel tem hoje 26 anos, mas ele já treina MMA há um bom tempo, desde os 16 ou 18 anos. Então, ele tem já uma jornada aí pela frente, né? Ele não chegou aí, não caiu aí de paraquedas, não. Então, a gente precisa de fazer isso, continuar a dar rodagem aos nossos atletas, continuar a criar eventos onde eles possam participar, e de certeza que no médio, longo prazo teremos mais e mais atletas a ser exportados para o maior evento do mundo, que hoje é inegavelmente o UFC.
E já agora, qual é o seu prognóstico para a luta do Manel?
É bem complicada, né? Claro, eu como angolano, para mim, primeiro é sempre o angolano. Então, se tivesse que apostar o meu dinheiro, colocaria todo no Manel. Mas a luta em si não vai ser das mais fáceis. Por quê? O Manel, ele é um bom strike. Ele tem uma luta em pé muito boa. E o tanto mais que uma boa parte da se ele tem a maior parte das derrotas dele é sempre sofridas no chão. A luta é alguém que vem do jiu-jitsu. E o Pantoja é muito bom de jiu-jitsu, mas o nível dele de trocação não encosta nem um pouco no Manel. Quer dizer que se a luta decorrer majoritariamente em pé, o Manel vai ganhar. Mas se a luta for pro chão, é provável que o Pantoja ganhe. Mas, sim, como angolano, vou meter os meus créditos no Manel. Manel vai ganhar essa luta. Temos todos que apoiar, temos todos que estar aí. É o representante da Angola. E nós somos meio que obrigados a puxar por ele. Vamos lá, dar a nossa garra. E de certeza que o Manel vai vencer essa.
Certo. Só para fechar, se pedissem, né, para escolher um combate das edições já realizadas da SFL, para servir de bandeira para a competição, né, para todos os novos apaixonados por MMA, né, que pudessem acompanhar a SFL, que combate é que escolheria?
Ah, essa pergunta é bem pertinente, bem pertinente. Assim, olha, a SFL só tem lutas boas, mas vamos lá ver. Tem, por exemplo, a luta do Chris Tevi com o Benedito Creu, que é uma luta internacional. Foi uma luta muito bem disputada, em que um Creu preparado, física, bem preparado fisicamente, e física e tecnicamente, né? E um Chris Tevi muito bem preparado também, física e tecnicamente, entregaram uma luta super, super divertida. Que eu pensei que, em algum momento, eu pensei que o final fosse ser prematuro, né? Que o Creu fosse finalizar o Chris Tevi, mas que o Chris Tevi mostrou que tem coração e que estava naquela luta disposto a matar ou a morrer. Foi uma luta muito empolgante. Existe também a luta do Sangue Mau e o Etiandro. É uma super luta. É uma disputa que foi super empolgante, com um final de nocaute. Eu podia também nomear aqui a luta entre o Divaldo e o Blanche, que é uma das lutas mais icônicas que nós temos na SFL, e é uma luta muito boa, porque teve um histórico antes da luta. No dia da conferência de imprensa, o Blanche simplesmente deu uma bofetada ao Divaldo, e o Divaldo simplesmente no dia da luta chegou a fazer o seu adversário perder os sentidos. Então, é daquelas lutas que criou-se um personagem mau e um personagem bom. E é daquelas que meio que teve um final feliz e o pessoal gostou dos fechos. Então, eu podia estar aqui a nomear várias lutas que a gente já teve, que podiam servir de cartaz para mostrar que a SFL, em termos de níveis, quer técnicos, quer como a forma como é organizado o próprio show em si, não perde em nada para nenhum outro evento, pelo menos organizado aqui em África.
Olha, só para aqui um ponto, né, nessa luta do Ghost contra o Blanche. Nós tivemos a fazer a cobertura, tanto na pesagem, depois no evento principal. E há pessoas que, por acaso, vêm até mim dizer não é possível, isso foi planeado, isso foi uma encenação. E era uma boa oportunidade aqui só para esclarecer que foi real, que aquilo foi tudo real.
Bom, não sei, né, se existe alguém que aceita apanhar uma chapada em público numa encenação, só para encenar. Então, não foi encenação nenhuma. Eu próprio, como presidente, também apanhou-me despercebido. E fiquei, pronto, eu também fiquei sem sentido, né? Porque não era de esperar, não era suposto acontecer. Em condições normais, nós, antes de uma encarada, temos a oportunidade de conversar com os atletas e a gente passa a visão de como é que é, como é que eles devem se comportar. E quando os atletas também assinam o contrato, existe lá uma cláusula de que eles podem até conversar, né? Se insultar, sem que seja de familiares diretos, e nunca, mas nunca deve-se partir para a agressão. Foi, então, num momento de puro descontrole, e eu percebi, porque depois o Blanche veio conversar conosco, né? Falou sobre como é que ele no momento ficou nervoso e perdeu o controle, porque o Divaldo também, verdade seja dita, a todo momento ia provocando, né? Verbalmente, mas ia provocando. Dizia que ia bater nele, ia bater muito nele, que estava a chegar o dia, que ele ia apanhar muito. Então o Blanche simplesmente se descontrolou e deu aquela super bofatada que fez um eco daqueles que eu próprio também assustei. Mas não houve encenação nenhuma, foi uma bofatada verdadeira e por sinal deixou uma marca, mas que felizmente está tudo resolvido. O Blanche recebeu a suspensão de 1 ano sem poder lutar na liga e o Divaldo venceu a luta e continua aí a vencer lutas, venceu na última edição e estamos. Não houve encenação nenhuma, não existe necessidade nenhuma de fazer encenação. A gente não queria que aquilo acontecesse, mas infelizmente aconteceu.
Boas. Só para fechar aqui, Vlad, planos para 2021 da SFL. O que é que podemos esperar para 2021?
Olha, para a SFL 2021, a gente está cheio de planos, mas cheio mesmo de planos. Um dos planos é, nem sei se posso revelar aqui, né? Porque, mas pronto, nós pretendemos, nós temos agendados 14 ou 16 eventos nacionais. Nós queremos organizar 2 eventos fora dos estúdios onde a gente organiza, porque normalmente, por uma questão de logística, a Vida TV prefere que os eventos sejam realizados nos seus estúdios. Mas nós já conversamos com ele e temos praticamente um acordo em que podemos fazer 2 eventos, até 2 eventos fora dos estúdios. E a gente queria usar o multiuso do Quilamba para fazer esses eventos. O multiuso do Quilamba é bem maior, é uma estrutura onde a gente pode albergar facilmente 8 mil pessoas. Hoje, os nossos ingressos custam por volta de 5, vão até 12 mil para os VIPs. E a gente quer fazer um evento de massas. E esse evento seria no multiusos, onde a gente ia cobrar, os bilhetes iam ir desde 500 kwanzas, para o mais barato, até o mais caro, que ia por volta de 5 ou 6 mil kwanzas. Então, queremos, isso é mesmo, é parte da estratégia da organização para a massificação da modalidade em si, porque nós hoje temos noção de que tem muita gente que pretende acompanhar o MMA, mas simplesmente não consegue porque Por um lado, os bilhetes são ligeiramente caros, né? Para uma boa franja da população. E, por outro lado, porque passa no canal 505 da DSTV, que também não é barato hoje em dia pagar os canais da televisão, né? E temos ainda a previsão de fazer um evento em Portugal. Está quase tudo alinhado. Continuamos a trabalhar no cenário, mas está bem, bem na reta final e provavelmente a gente vai ter esse evento em Portugal. O pessoal de Portugal também está ansioso, tem estado a acompanhar, felizmente, o nosso trabalho nas redes sociais e estão a aguardar pela nossa chegada. Então, o programa vai ser basicamente esse, organizar os eventos no estúdio e fora dos estúdios da Vida TV e organizar um evento em Portugal.
Ok, ok. Acho que tá esclarecido. Temos aqui grandes, grandes planos para 2021 e vamos esperar que esta situação melhore e o Covid nos permita, então, tocar esses planos para frente. Vlad, gostaria de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade no nosso podcast. É sempre um prazer ter-te aqui e esperamos contar contigo mais vezes.
Primeiramente, queria agradecer a ProDesporto por ser quase que mídia oficial da SFL, né? Por estar sempre presente nos nossos eventos. Felizmente temos a ProDesporto e outras mídias, né, que têm dado todo o suporte, têm ajudado na divulgação do MMA e da SFL em si. Queria pedir que os nossos ouvintes e amantes de MMA que tivessem um pouquinho mais de paciência. Nós continuamos a trabalhar. Queremos que o retorno seja o mais breve, mas, acima de tudo, que seja feito com o máximo de segurança possível. Então, nós queremos... quero também agora já aproveitar, né, pedir que nossos ouvintes permaneçam em casa, que continuem a cuidar de si e das suas famílias, que continuem a usar as máscaras, a usar o álcool gel, lavar as mãos, protejam-se da Covid-19, porque é uma doença que é séria. Então, se todos nós nos protegermos, nós nos protegemos, todos, de certeza que mais rápido a gente vai poder voltar ao nosso normal. Então, protegem-se, cuidem de vocês, cuidem das vossas famílias e acredito que 2021 vai ser um ano fantástico tanto para a SFL como para todos nós.
Ok, perfeito. As recomendações estão dadas. Acaba cada um de nós acatar e seguir em frente. Então é isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado pela vossa companhia e nos vemos no próximo podcast. Até lá.